Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Amazon, que liberou a inteligência ESP para produtos de terceiros, que tem a Alexa embutida. O que rola é que tem muita gente, especial nos Estados Unidos, né, que tem diversos aparelhos com a Alexa embutida espalhados pela casa, e o que essa tecnologia ESP faz é identificar o aparelho mais próximo que está lá do usuário para coletar e responder ao comando que ele tiver feito ali por perto. E isso é uma coisa que antes só funcionava nas caixas Amazon Echo, mas agora ela abriu isso para terceiros, o que torna a experiência do modo geral lá com a Alexa bem melhor, né, em todo o ecossistema. E ainda sobre a Amazon, ela divulgou ontem o relatório fiscal do segundo trimestre de 2018. Ela teve um faturamento de quase 53 bilhões de dólares, que foi quase meio bilhão abaixo da expectativa do mercado, e registrou um lucro líquido de 2,5 bilhões, que além de ter sido um recorde para o período, foi um salto gigantesco em comparação com os 200 milhões de dólares do segundo trimestre do ano passado. A Amazon disse ainda que as vendas registradas no site movimentaram 52,8 bilhões de dólares, aumento de 39% ano sobre ano, e comentou que a divisão AWS cresceu 49% e faturou um pouco mais lá de 6 bilhões de dólares no trimestre. E enquanto isso, na Uber, a empresa anunciou que completou mais de 10 bilhões de trajetos, tanto no Uber normal quanto no Uber Eats, somados, né, claro. Ela disse que não dá pra saber exatamente, né, qual foi o trajeto que completou esse número, que na verdade naquele exato momento foram 173 trajetos que começaram ao mesmo tempo, e surpreendentemente até 44 desses percursos começaram aqui no Brasil. A Uber disse que atingiu essa marca às 6h12 da tarde do dia 10 de junho e comentou também que metade desses 10 bilhões de trajetos feitos até hoje aconteceram nos últimos 13 meses, o que é bem impressionante. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Canalys, que divulgou um relatório trimestral sobre o mercado de relógios inteligentes. Eles estimaram que durante o segundo trimestre desse ano, a Apple vendeu 3 milhões e meio de Apple Watches, o que eles falaram que representou um aumento de 30% ano sobre ano. O Instituto disse ainda que durante esse período foram vendidos 10 milhões de relógios no total e comentou que a concorrência deve se intensificar agora que tudo indica, né, que a Samsung e o Google estão se preparando para lançar mais alguns dispositivos nesse mercado. E enquanto isso, no Spotify, ontem eles também divulgaram os resultados financeiros do segundo trimestre desse ano. O Spotify disse que faturou 1 bilhão e 270 milhões de euros, aumento de 26% ano sobre ano, e fechou o período no vermelho, com prejuízo operacional de 91 milhões de euros e um prejuízo final de 394 milhões de euros. Agora, por outro lado, né, o Spotify anunciou que tem hoje 83 milhões de usuários pagos e 180 milhões de usuários ativos, o que foi um crescimento trimestral de 8 milhões de usuários pagos e 10 milhões lá de usuários ativos. E quem também divulgou resultados financeiros foi a LG, e o relatório seguiu a tendência, né, da empresa lá para os últimos trimestres. Agora, antes de eu falar sobre esses números, né, deixa eu só comentar que dia desses eu comentei sobre a LG Display, que é a operação de fabricação de telas, e agora eu vou falar sobre a LG Electronics, né, que é todo o resto lá da empresa, só para não confundir. Aí, nesse trimestre, provavelmente, né, por conta da Copa do Mundo, a LG falou que a divisão de TVs deu um salto de 44% ano sobre ano e ficou na casa dos 363 milhões de dólares, e enquanto isso, a divisão de produtos domésticos também vendeu legal e lucrou lá 408 milhões de dólares. Já a divisão de celulares segue dando prejuízo e ficou com saldo negativo de 172 milhões de dólares, e a LG disse que a culpa disso foi a desaceleração do mercado e da baixa procura por aparelhos de entrada intermediários também, né, na América do Norte e na América do Sul. Ainda assim, né, ela conseguiu fechar esse trimestre com um lucro de 688 milhões de dólares, que foi um aumento de coisa de 100 milhões em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Bom, e já que eu falei sobre resultados financeiros, deixa eu comentar aqui que as ações do Facebook ontem fecharam um dia com uma baixa de 19%, o que foi uma perda de quase 123 bilhões de dólares em valor de mercado. Esse, aliás, foi o maior tombo já registrado na Bolsa Americana até hoje e foi resultado tanto do relatório trimestral que eu comentei aqui ontem, quanto da previsão de que nos próximos trimestres, né, o resultado fiscal do Facebook também vai ser igualmente ruim. Agora, ainda sobre a empresa, ela anunciou a compra da startup RedKix, que tem uma plataforma que combina recursos de e-mail, de calendário e de troca de mensagens. Ninguém quis comentar os valores da aquisição, né? Mas até hoje a RedKix já tinha recebido investimentos de quase 20 milhões de dólares, e o Facebook falou que vai integrar os recursos da RedKix ao Facebook Workplace, que concorre com o Slack, também lá com o Microsoft Teams. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que anunciou que fez uma tela OLED que é flexível e inquebrável. Essa tela resistiu aos testes lá do laboratório americano que emite certificações de durabilidade, e para passar nesse teste a tela ficou inteira mesmo depois de 26 quedas de pouco mais de 1 metro que aconteceram lá em temperaturas que foram de menos 32 até 71 graus Celsius. Aí, junto dessas informações, a Samsung liberou um vídeo mostrando a tela e a durabilidade dela, e esse vídeo tá no link que eu deixei aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E enquanto isso, no eBay, a empresa anunciou que o app da plataforma vai ganhar um recurso que é bem interessante. Ele agora vai deixar o pessoal tocar e arrastar numa imagem do produto, né, pra barra de pesquisa na parte de cima da tela, e o app vai procurar por aquele produto, né, iguais lá que estejam na foto. Essa, na verdade, é uma evolução do recurso de busca visual que tinha pintado no eBay já faz um tempo, e de quebra vai ajudar, né, a popularizar essas interações aí de arrastar e soltar em aplicativos móveis. E já que eu tô falando sobre aplicativos, deixa eu comentar que a Videolan, que faz o aplicativo VLC, anunciou que bloqueou a instalação do player deles em telefones lá da Huawei. Eles tomaram essa decisão depois que o VLC começou a receber uma enxurrada de avaliações negativas na Play Store, e isso aconteceu depois que a Huawei começou a matar apps em segundo plano lá para poder preservar a bateria. Aí a galera que deixa o VLC executando lá alguma coisa em segundo plano, né, começou a ficar irritada porque o app tá fechando toda hora, e no fim das contas ninguém nem sabe que isso é um recurso do telefone, não um bug, né, lá um problema no aplicativo. Aí a Videolan falou que quem tiver um P8, um P10 ou um P20 quiser muito usar o VLC, consegue baixar o app lá no site dela ainda, mas pelo menos por enquanto a instalação via Play Store tá bloqueada para esses aparelhos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre uma integração bacana que pintou lá entre o Gmail e o Dropbox. Essa integração veio na forma de um add-on que dá pra colocar lá no Gmail, e com isso o pessoal tem acesso total, né, ao próprio Dropbox direto lá da interface do Gmail. Aí, além disso, esse plugin também consegue varrer todos os e-mails que tem lá num thread, né, específico, e retorna todos os arquivos que o pessoal trocou naquela conversa, e isso vale tanto para arquivos que estejam no Dropbox quanto para arquivos normais, né, anexado lá às mensagens. O resultado dessa busca mostra ainda, né, quem mandou cada arquivo, quando que ele foi enviado e qual que é o nome exato ali do arquivo, o que facilita bastante a tarefa de achar alguma coisa perdida lá em várias mensagens, né, trocadas num thread enorme de e-mail. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa atualizou o aplicativo do YouTube voltado lá para headsets imersivos. Com essa atualização, agora o app finalmente se tornou totalmente compatível lá com o Samsung Gear VR e trouxe uma espécie de cinema virtual. Então agora a galera consegue assistir a um vídeo, né, em conjunto lá com outras pessoas quaisquer que estejam lá querendo ver o mesmo vídeo ao mesmo tempo, e aí pelo menos a ideia do Google, né, que o pessoal interaja conversando ali no espaço virtual a respeito dos conteúdos desse vídeo. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que liberou o primeiro beta lá da grande atualização do Windows 10 que vai chegar no começo do ano que vem. Essa atualização vai adicionar quase 160 emojis que estão no pacote 11 do consórcio Unicode e traz uns recursos interessantes, como por exemplo um que chama Mixed Reality Flashlight. Como o nome indica, né, esse é um recurso voltado para dispositivos de realidade mista, e ele deixa o pessoal usar a câmera lá de um headset imersivo para dar uma espiadinha lá no mundo real. Aí com isso, né, o usuário consegue se posicionar melhor numa sala para evitar que ele bate alguma coisa ou algo assim, resolvendo o problema de ter que tirar o headset do rosto toda hora, né, que acaba um pouquinho lá com a experiência imersiva. Agora, uma coisa um pouquinho mais próxima, né, da realidade de todo mundo aqui que pintou nesse beta do Windows foi um sistema inteligente para atualização do sistema. O objetivo dele é aprender o padrão de uso de cada pessoa e achar o momento certo, né, para poder atualizar lá o sistema. A ideia da Microsoft é acabar com aquele negócio chato, né, do alerta interromper o usuário que está concentrado, tá no meio de uma reunião ou coisa desse tipo, ou então impedir que a pessoa saia para um café e volte lá com o Windows atualizando e fique um tempão sem poder usar o computador. Então o Windows 10 vai começar a mapear lá o comportamento do usuário para começar a diferenciar uma pausa mais rápida de uma pausa mais demorada, e vai começar a atualizar o sistema no momento certo, né, se que ele seja interrompido ou volte lá e fique possibilitado de trabalhar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Agora, antes de me despedir, deixa eu falar que o Vinícius, que edita aqui o podcast todo dia, por sinal faz um excelente trabalho, pediu pra dar um recado aqui pra vocês. Ele acabou de produzir e mixar o EP The White Boy Tears Tape, do músico Borsarini, e eu coloquei o link para esse trabalho dele aqui na descrição, para quem quiser conhecer. Beleza? Então é isso aí. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. falou! Divulgaram um relatório trimestral que tem aí, né, os dados do segundo trimestre. Não, é óbvio, né? Depois que o VLC começou a receber uma enxurrada